E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde hoje você vai ouvir cacofonias contando sobre a vez que saiu com uma ex-BBB. Se você não conhece o Caco, ele já participou aqui do Eu Tava Lá várias vezes, tem diversos projetos de podcast no ar aí e também é um cara que conta história muito bem. Um detalhe muito importante de você saber antes de ouvir este episódio aqui é que o Caco é roteirista, né? E como todo roteirista que participa aqui do podcast, os caras têm o dom, o talento e a técnica pra contar histórias de uma forma envolvente, então eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir, até porque é um encontro com uma ex-BBB misteriosa e fica também aí se você sabe quem é essa ex-BBB ou não, porque o Caco acaba sempre dando muita dica, mas eu não vou falar nada além disso, vamos ouvir diretamente de Cacofonias daqui a pouco. Primeiro eu preciso dar dois recados muito rápidos, e o primeiro recado é para lembrar que o saldo que você deixa na sua carteira do PicPay rende automaticamente 210% do CDI, muito mais do que na poupança, e você consegue ver essa grana crescendo todo dia. Vale até mesmo para o dinheiro que você recebe em cashback. Você fez algum pagamento, recebeu parte desse valor de volta e essa grana já está rendendo lá no PicPay 210% do CDI. Baixa aí o PicPay na loja do seu smartphone, Android ou iOS, ou no link que está aqui no post, que é o eutava.lá/PicPay. eutava.lá/PicPay, muito fácil, aproveita aí para juntar uma grana para realizar os seus projetos de 2021, porque 2020 já foi pro saco, 2021 tá chegando. Se você deixar sua grana lá no PicPay, ela não estará parada, ela estará rendendo para ajudar você a realizar os seus objetivos. O segundo recado que eu quero dar é do Promobit, promobit.com.br, uma comunidade de pessoas que cadastram ofertas diariamente. Mais de 700 ofertas são cadastradas todos os dias. A Black Friday já passou, a Cyber Monday já passou, mas no Promobit tem oferta o ano inteiro, inclusive os novos consoles estão chegando novamente, né? A gente tá vendo aí os PlayStation 5, o Xbox Series X, acho que o Series S também andou em falta no mercado aí em algum momento, acho que muito por conta da pandemia. Todo mundo em casa comprando videogames aí, que é o que dá pra fazer, né, no ramo de entretenimento, sem sair muito de casa e tal, e acabou faltando videogames no mercado, mas eles estão voltando, e você, com o Promobit, vai conseguir encontrar os melhores preços e as melhores lojas, né, aonde esses consoles estarão disponíveis. Sempre comento que o Promobit não é uma loja, né, o Promobit não vende nenhum produto diretamente para você, ele só oferece a melhor experiência de compra, só não, né, ele oferece a melhor experiência de compra através de promoções cadastradas por usuários da plataforma. Então você vai encontrar lá as coisas que estão nos melhores preços das lojas que você já conhece, Americana, Submarino, Shoptime, Ponto Frio e tudo mais, beleza? Então promobit.com.br, ou baixa o aplicativo do Promobit aí na loja do seu smartphone, tem para Android, tem para iOS, muito facinho de encontrar, e cadastra lá a lista de desejos, coloca as palavras-chave dos produtos que você está procurando, que sempre que algum produto aparecer, você vai ser notificado para sair na frente de todo mundo e garantir o melhor preço, beleza? Agora sim, vamos ouvir a história de Cacofonias e o encontro com a ex-BBB misteriosa.
Cara, é o seguinte, né? Fui expulso de casa, como eu bem disse, né?
Aham.
Uhum. Domingo à noite. Foi domingo à noite, cara.
Puta merda. Domingo à noite é o pior dia pra acontecer essas coisas, né, cara?
Cara, não. Domingo é, porra. Domingo à noite é... Cara, sabe o que bate na mulher? Uhum. Aquela coisa fantástica, sabe? Aquela tristeza, assim. Ela fala assim, o que eu vou fazer pra animar minha vida? Vou me separar desse filho da puta. Aí... domingo à noite, a coisa já não tava boa, né? A gente já tinha tido umas conversas e tal. Aí, cara, foi engraçado, porque na noite anterior, eu tinha sonhado que a gente separava.
Sério, caralho?
Sonhado. Não, assim, porque a gente já tinha tido umas conversas, tava com aquilo na cabeça, né?
Tá.
Com aquilo na cabeça que eu digo a ideia. Que o ouvinte pode pensar, né? Eu falei pra ela, porra, sonhei que a gente separava. De noite, pós-fantástico, ela vira assim, então, tô achando que é melhor, né? Aí tem aquele clima bom, né, que você finge aquela, você não quer sair por baixo, né? Você finge uma certa, né, sabedoria, claro, entendo, normal, e por dentro você tá pensando só, filha da puta, tomara que foda. Mas tô assim, não, isso acontece, acaba, de fato, o amor, né? Ah, até pensei que ia ficar a vida inteira junto, mas tudo bem, acaba, né, sua piranha. E aí, o que acontece? A gente começa a avisar, né, nos grupos de amigos, tá? Ah, estamos nos separando, né? Para as pessoas não chegarem no dia seguinte, né?
Tá.
Aquele constrangimento.
Certo.
Tudo bem. Aí, porra, fui dormir, aquela tristeza profunda, né, cara? Aquela
Sim.
coisa de caralho, e agora com um filho de 3 anos.
É, tem isso.
Que porra que vai ser, cara, que merda. tal, e eu tava naquele modo mendigo, sabe? Quando você tá 15 anos casado, você não, porra, não depila mais o saco, não...
Porra, em 15 anos deve dar pra engordar bastante, né? Porque eu nunca tive relacionamentos tão longos, mas eu sempre engordo.
Cara, pra você ter noção, só pelo... Eu não fiz academia, não fiz nada. Só pelo fato de me separar até hoje, eu não virei o Léo Lopes, não, que tá na academia aí, depois que você separou. Uhum. Eu perdi 10 quilos, cara, só de bobeira, assim, só porque parei de todo dia ficar comendo pizza e... Ah, vendo sério, pizza e Netflix. Só por causa disso eu perdi 10 quilos.
Olha, é uma boa dieta, então.
É, cara. Não, pô. Nada como se alimentar de ódio pra emagrecer. E aí, cara, eu... Porra, separou, tal, dia seguinte. Né, acorda. É que você... Foi só um sonho? Foi só... Não, tô separado mesmo. Beleza, pego meu pum, vou trabalhar no Zorra. Tô indo trabalhar. Tá... Indo lá, tô engarrafado ali no Lagoa Rodrigo de Freitas, pra quem conhece o Rio de Janeiro.
Tá.
Tocando aqui de Maia ao fundo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Você curtiu daquela fossa, né? Aí o que acontece? Ah, mensagem no zap. Eu tenho um péssimo hábito, inclusive bati recentemente, é uma história aí que entra de brinde no meio dessa, porque tava mexendo no zap, né?
Pra quem pensa que usar o celular no volante, o pior, a pior coisa que pode acontecer é tomar uma multa, né? Tu pode acabar te distraindo e batendo também.
Sim, aí meu filho, bateu, papai, que legal! Aí, beleza. É, tô lá na lagoa, quando olho meu zap, cara. E assim, oi, Caco, eu sou ex-BBB, queria muito te encontrar. Tô chegando de São Paulo hoje, no Rio de Janeiro.
Ué?
Eu lendo, né? Isso é minha voz, imaginando.
É, pois é. Porque eu já tava pensando qual era esse BBB que tinha essa voz aí.
Não, é. Mas calma, calma.
Tá.
Aí eu li assim, eu falei, caralho, né, cara? Eu tenho amigos, de fato, né? Porque um cara que se preocupa em pegar o número do zap pra me mandar essa porra só pra me zoar, porque eu separei ontem, né? Porque eu tava avisando pra galera.
É foda.
Um filho da puta, mas esse amigo de verdade se preocupou, né, em me zoar, porque amigo é isso, né? Aí eu, beleza. E respondi, né, cara? Aí continuam as mensagens. Então, Caco, tô chegando, será que a gente pode se encontrar, tal, meu Instagram é tal.
Caraca.
Eu não vou revelar o nome da ex-BBB, porque, né, senão é muita exposição. Vocês vão lá, os teus ouvintes são filha da puta, vão lá no Instagram dela. Ah, o Caco tá cuidando de ti, tal. Eu vou deixar ele anônimo.
Tá, tá bom. Mas é uma dedicação na pegadinha isso, teu amigo tá fazendo tudo isso e ainda elegeu um nome, passou um Instagram, realmente é uma dedicação muito grande.
É, eu olhei esse Instagram e falei, ah, porra, deve ser, sei lá, João Willis que tá me mandando essa porra, né, cara? Aí fui lá ver, ex-BBB, né, cara? Aí fui lá ver uma tremenda gostosa. Cara, que porra é essa? Me separei ontem, hoje tem uma gostosa ex-BBB. É muito clichê, né, cara?
É.
Sendo de frio, porra, tem uma gostosa ex-BBB me escrevendo. Mas assim, eu nunca tinha sido solteiro sendo da Globo. Eu pensei, caralho, eu sou da Globo, rapaz. Meu crachá não abre só as portas da Globo, talvez abra pernas aí. Mas... Aí, cara, o que aconteceu? Porra, fiquei naquela dúvida, né? Eu falei, pô, e aí, mas manda um áudio, diz o que você quer. Aí, meu amigo, veio o áudio.
Opa.
Oi, Cap. E era a mesma voz que eu imaginei, cara. A voz de BBB é tudo igual, né? Aquela voz de travesti, gostosa, que toma anabolizante pra caralho, né?
Entendi.
Oi, Caco, eu sou Tananá. Sou ex-BBB do BBB Tananá. E olha, eu fiz a escola de atores Wolf Maia. Eu queria muito te encontrar pra gente ter uma conversa, você me falar algumas coisas do Zorra, porque eu queria ser atriz... É, inclusive, eu tenho experiência. Eu já fiz, por exemplo, uma prostituta numa novela. E eu gostaria muito que você me desse umas dicas.
Caraca.
Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu falei, meu Senhor Jesus, eu me separei ontem e hoje eu já vou comer uma ex-BBB. Isso é pra recompensar um homem que tava sofrido. Caralho, não acredito. Não acredito. Aí, porra! Fiquei maravilhado, né, cara? Cara, porra, foda-se, cara. Me separei outro, foda-se. Já não queria saber, mas, porra, vou comer ex-BBB, meu amigo. Grande merda, né, porra? Mas, cara, porra, sou eu comer um ex-BBB. Quando eu que andei com um bode aí, que eu vi os outros, ia imaginar um dia comer um ex-BBB, cara? Aí, beleza. Porra. Cheguei no trabalho. Nessa época, eu tava no trabalho escrevendo uma série nova pra Globo. Não tava só no Zorra.
Tá.
Cara, e essa série eu escrevia com outros quatro amigos meus, muito amigos meus.
Uhum.
Então, quando eu cheguei na porta do trabalho, eu já cheguei assim, tomar no cu, me separei ontem, mas hoje quem me escreveu, joguei o celular na mesa, ouçam isso, pá, eles, que porra é essa? Toma no cu! Cara, aí, porra, telão, né, cara? A gente tava na sala, tem telão, né? Joga, porra, pesquisa da vida da mulher, close na xereca, essas porra todas que um monte de homem selvagem faz junto, né, cara? Imagina.
Caralho.
Ápice da escrotidão masculina, desculpe, ouvintas, mas assim, a gente tô relatando aqui como uns homens sem educação reagiriam, né? Que caralho, que porra é essa? Tal. E todo mundo assim, que porra, inacreditável, né, cara? Porra, um bosta igual a mim no primeiro dia de separado, caralho. Imaginando como é que é, porra. Sei lá, cara, o Janequini, se ele gostasse da coisa, como é que não seria, né, cara? E aí, cara, bateu aquela deprê, sabe? Quando bate aquela deprê pós-euforia, sabe?
Sim, sim.
Quem já cheirou a cocaína sabe como é que é. E aí, tô lá sentado, eu falei, ah, cara, mas porra, não vou nessa porra não, cara. Aí o quê?
Ué, desistiu do sonho.
Aí eu falei, ah, cara, isso vai ser uma furada do caralho. Pô, essa mulher que é emprego, eu não tenho emprego pra dar pra ela, eu sou um mero roteirista, cara, o que que ela tá achando que quer, tal. Ele falou, caralho, malandro, tu vai comer essa mulher por nós? Começou assim, casado na sala, ele falou, caralho, teu pau nos representa, tu vai comer essa mulher de qualquer jeito. Eu falei, vou não, cara. Cara, pra vocês terem noção, eu tinha saído de casa, minha cueca tava furada, não é metáfora de uma vida de homem fudido. Como é que estava falando? A gente falou, vamos nas lojas americanas comprar cueca, comprar barbeador, a porra toda. Aí saímos, nós cinco, na hora do almoço.
Dia de princesa, então, na hora do almoço, né?
Comprar cueca, cortar cabelo, sabe como é que é, né, cara? Camisinha, cara, essas porra, nem lembravam como é que é isso, né, cara?
Muito bom, muito bom.
Fui lá, né? Comprei as paradas todas e tal, voltei. E isso eu tô mandando uns áudios pra ele, que eu tava com um cagaço assim, depois essa filha da puta vai me acusar de assédio. Sei lá o que vai me acusar, né, cara?
Ah, ainda tem essa, claro, claro.
Eu pensei, pô, sei lá. Ah, ele falou que se eu desse pra ele, me arrumava... Cara, eu tenho 500 áudios registrados pra você ter noção. Eu falo assim, olha só. Aí eu comecei a ficar com um cagaça. Olha só, eu sou roteirista. Eu não emprego ninguém, você sabe disso. Ela, não, Caco, para de bobeira, eu só quero conversar mesmo. Aí eu falei, só quero trocar uma ideia, tal. Tá? Eu falei, ó. Mandava os áudios pra ele, falando assim, mostrar pros meus aí aqui, ó. Tô garantindo aqui, ó, tá registrado que eu não tô falando, não tem teste de sofá, não tem porra nenhuma dessa porra. Ela tá indo porque quer.
Ok, ok.
Marquei com ela no Village Mall.
Tá.
Village Mall, pra quem conhece o Rio de Janeiro, cara, é o shopping de mais gente babaca que, porra, pode ir. Pra você ver, pra você ter uma ideia, cara, é um shopping de tão gente babaca que se um paulista viesse no Rio, ele iria no Village Mall. Brincadeira, ouvinte. E aí, cara, é um shopping muito de rico, assim, sabe?
Tá.
Marquei lá, por quê? Porque como é um shopping muito de rico, isso foi a ideia de um amigo meu lá da série. Como é um shopping muito de gente rico, ele fica absurdamente vazio.
Ah, sim.
Então dá pra dar de bitoca. Pô, se rolar, dá pau. Dá até pra rolar, né, pô? Bom, beleza. Aí cheguei lá, mas eu cheguei meio desencantado ainda, né, cara? Cheguei meio desencantado e tal, tô lá.
Sim, afinal de contas, fazia pelo menos aí 20 anos que tu não tinha um novo encontro, né?
15 anos.
Ah, claro, porque teve um encontro pra engatar no segundo namoro. Mas, então, 15 anos sem um encontro, cara, é bastante tempo. Dá pro cara perder o ritmo.
Aí, cara... Porra, mas meu primeiro encontro, né, cara? Pô, eu falei... Cara... Eu posso dizer, digo aí pro ouvinte do Brian, meu primeiro encontro, após ser, realizei, porque aconteceu de fato, meu primeiro encontro, depois de separado, pau no cu da minha ex, foi com uma ex-BBB.
e o negócio de falar ex-BBB significa que ela, além de passar pelo teu crivo de um encontro, ela já passou pelo crivo do Boninho, que é um cara muito exigente, né? Então se ela esteve ali na casa mais vigiada do Brasil, é porque ela atende vários requisitos que tantas outras atenderam em outras edições aí.
Tá certo que ela saiu no segundo paredão? Saiu, mas isso é um detalhe, né?
Ah, mas aí a culpa é do povo, aí não é culpa dela nem da produção.
O povo não sabe votar, meu amigo, o povo não sabe votar. E aí, entro no shopping, mandei mensagem pra ela, já tava lá, já tinha me mandado uma mensagem. Ai, tô aqui, mas esse shopping é caro demais. Eu falei, tô lá, desce ela na escada rolante. Meu amigo, Quando ela desce, eu falei assim, desce, ordinário!
Baixou com o padre Washington.
Meu Deus, essa escada rolante, sabe aquelas pessoas que estão de tênis de academia, short? Ela foi assim pro shopping, cara. Tênis de academia, shortinho,
uhum.
E top. Eu falei, ah, toma no cu. Porra, eu quase falei assim, pô, que pegadinha é essa? Eu quase falei, alguém da Globo tá me sacaneando? Que porra é essa? Minha mulher tremenda, gostosa. Eu falei, que caralho é esse, cara?
Cara.
O que que tá acontecendo nessa porra? Eu falei, não é possível isso. Eu falei, oi, tudo bem? Beijinho e tal. Eu já na como, porra, vamos sair daqui. Eu não queria ir pro segundo tempo. Mas ela começou a engatar um papo sobre a carreira dela.
Ai, meu Deus.
E ela falou 40 minutos ininterruptos.
Tá.
Que eu acho que nem minha respiração conseguia dar direito, ela não parava. Sobre a carreira dela no BBB. Como ela foi parar, o que que ela fez, o que que ela queria, o que que ela almejava. Pá, 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 eu, cara. E a gente não tava naquela euforia, sabe, de encontro.
Sim.
A gente não tava num lugar, a gente tava andando. Então foram 40 minutos rodando em círculo em volta de uma escada rolante, praticamente.
De um shopping vazio.
Eu quero shopping vazio, vazio. Caralho, que porra tá acontecendo? Eu tô pagando meus pecados, isso é macumba da minha ex, caralho.
Que merda.
Eu aí descobri uma coisa que eu faço em todos os encontros de solteiro até hoje. Tem um momento que eu ou estalo os dedos, ou bato a mão e falo assim, então, que tal se a gente fizer uma parada aí, né? E muda o rumo da conversa, pra você ter um respiro.
Tá.
Aí eu falei, porra, vamos sentar ali? Tem uns banquinhos ali. Aí você tem um sofazinho, tinha um sofazinho, cara. Aquele sofazinho assim, sabe? Porra, romântico. O que eu sentei no sofá, ela mandou aquele código corporal que é o seguinte, ela botou as bolsas do meu lado e fez uma barreirinha, sabe?
Tá, sim, entendi.
Botou as bolsas entre a gente. Aí eu, putz, agora que eu ia... Oh. Aí botou as bolsas assim... Aí eu falei, caralho, tá parecendo o muro do Trump, né? Você, porra, eu doido pra fazer uma gangorra, igual os caras fizeram lá no muro do Trump. O muro do Trump ali do meu lado. Aí continuou, bababá, minha carreira, caralho. Ela engatou num papo de teste do sofá, mano.
Sério?
É, ela começou. Não, porque eu acho absurdo esse meio, porque tem muito teste do sofá, eu sou totalmente contra. Eu falei, é, claro, assim, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Caralho. Aí eu vou pro meu segundo estalo.
É.
Bato pau e falo, porra aí, vou te mandar real. Tô cheio de fome, preciso comer alguma coisa. Brian, ela olhou na minha cara, juro pra ti, e falou assim, que você quer comer, caco?
Meu amigo! Tu foi num ambiente muito perigoso ali, né? Porque vocês estão num shopping caríssimo. Se ela fala, putz, eu também quero comer, vamos no restaurante e tal, vocês estão fodidos. Mas parece que ela teve uma interpretação diferenciada.
É, ela falou, você quer comer, cara? Eu já não. É hoje. É hoje. E aí o que acontece?
É.
Ela dá aquele risinho assim, né? De quem entendeu minha piada, né? E fala assim, eu sou vegana. Então, vamos procurar algo vegano pra comer? Eu falei, puta que pariu, agora que eu vou comer carne ainda. Mandou pro catando um lugar que servisse alguma coisa próxima a vegano.
Tá.
Aí achamos um restaurante lá.
Vale considerar que restaurante vegano é caríssimo em qualquer lugar, né?
Não, e assim, não era um restaurante vegano, era pior. Era um prato vegano dentro de um restaurante que não fosse vegano.
Sim.
Num shopping que é milionário, ou seja, eu já estava tomando no cu. Tudo
uhum, bem.
Mas foda-se. O que eu pensava pra mim era assim, tinha uma voz de mim que falava assim, essa é sua primeira história, Caco. Essa, você precisa dessa história. Estava eu, entrei, e aí tem um outro momento decisivo na vida de um solteiro, que eu nem imaginava que tinha. E a gente entrou no restaurante, e tinham mesas quadradas e mesas redondas.
Ué?
Cara, e é muito diferente o approach. Porque quando você senta na mesa quadrada, ela fica de frente, difícil você chegar, você apertar. Quando é mesa redonda, tu vai chegar na cadeira, quando tu vê, tu tá colado, você tá no colo dela, entendeu?
Sim, sim, faz sentido. E ela nem percebeu o movimento. Tu veio rodando.
Tu vai rodando na mesinha, entendeu? Quadrado não dá pra fazer isso. Aí eu falei pra ela assim, você quer mesa quadrada ou mesa redonda? Escolhe você. Eu falei, ó! Sentei na redonda já, pô, no primeiro ato já sentei quase no colo. Já puxei e encostei assim.
E já cortou o caminho.
Já tem, pô, meu amigo. Já falei assim, cara, meu amigo, tem 36 anos, não tem mais tempo pra ter um filho já, não tem tempo pra perder nessa porra, não. Vamos lá. minha senhora, porque, né, pô, já tá ficando tarde, eu tenho que dormir, pô. E aí, tô ali já, porra, dei aquela abraçada, falei, agora fodeu, agora, meu amigo, ia faturar. E aí começou, né, pede uma coisinha, um drink, ela vira pra mim, Caco, você vai pedir bebida porque eu fico louca quando eu bebo. Eu, caralho, não que eu jamais me aproveitaria de uma mulher que estivesse...
Sim, bebendo. Sim, tem o limite.
Mas ela falou que queria beber justamente pra ficar louca, totalmente diferente.
Sim.
Vou usar bebida pra cada um. Estávamos bebendo conjuntamente.
Uhum.
E aí, beleza. Bebida vai, bebida vem. Pô, aí começa. Aqui, fica a dica aí pra quem é recém-solteiro de como você vai pegar mais, né, cara? E aí eu dei a sorte que ela era toda tatuada.
Tá.
Tô dando várias dicas.
É, tu tá dando várias dicas. Tu falou que ela saiu no segundo paredão, que ela tem tatuagem, é vegana e que já fez uma prostituta numa novela. Cara, isso aí tá muito entregue. Eu não vou saber, mas tem alguém ouvindo agora que já tá manjando.
Na verdade foi uma série, não foi uma novela. E aí, o que acontece? Vou eu e, porra, começa a querer saber a história das tatuagens. Que é ótimo. Aí porque ela tinha várias tatuagens na mão. Aí pega na mãozinha, alisa e fica... Pô, fala aí, que tatuagem é essa? Só que, Braia, cada tatuagem que eu alisava, eu me fudia. Que eu peguei na mão e falei assim, que tatuagem é essa? Essa aqui, ó, é pra trancar o caminho do meu ex. Oi? essa flecha aqui é pra prejudicar os caminhos dele, olha. Eu, ih, caralho.
Meu Deus, cara.
Aí eu tava aqui, quando eu achei que tava indo, sabe? Ui, olá, vai dançando. Aí, beleza. Nisso, desisti da mão, né? Aí, mas, pô, ela era bem tatuadinha, né? Um monte de pescocinho, beijinho no pescoço.
Olha aí.
Tá, bem, tá. E o assunto já não era mais programa, já era um vida pessoal, separações, sabe? Pô, esse mundo, beijinho.
Nesse ponto, então, ela já sabia que tu tinha te separado há pouco tempo, ou não?
Eu sabia que eu tinha me separado, não sabia exatamente quanto, né? Os dois já tinham falado que eram separados e tal.
Tá.
Aí, pô, beijinho no pescoço, eu vejo uma tatuagem no ombrinho.
Ó.
Eu, não conseguia ler o que que era, né?
Tá.
Aí eu, pô, ombrinho, aí dá aquela... Pô, aquele carinho no ombrinho, pegando assim. Aí eu, pô, legal essa tatuagem. O que que tá escrito aí, ela? Jesus Cristo. Ah, calma aí, numa tem uma parada pra trancar os caminhos do outro, tá Jesus Cristo?
A fase diferente da vida, né?
É porque eu era evangélica, só que agora eu sou bruxa. É protegido com o ouvinte, vai descobrir essa porra, eu tô fudido, cara. Só não faça esse episódio pra ela, pelo amor de Deus.
Então, de certa forma, essa era uma tatuagem pra um outro ex, né?
Cara, ela era evangélica e tinha virado bruxa. Ela falou assim, mas como você virou bruxa? Ai, Caco, é uma longa história.
Larguei Jesus.
Não, porque eu tive muitas crises com o meu ex. Eu falei, eu também, cara. Todo ex, o casamento acaba porque você tem crise.
É.
Não, mas ele me agredia. Eu falei, te agredia? Como Puts. Assim? Como assim? Me dava um soco na barriga. Eu, oi?
Caralho.
Eu, como assim? Te dava um soco na barriga? Mas eu ainda amo muito ele, Caco. Eu falei, oi!
Como assim? Que loucura, cara.
Eu falei, oi? Como assim, cara? Ela falou, não, aí porque... Ai, porque a gente se dá bem e tal, liga, mas ele é uma pessoa muito esquentada. Eu falei, caralho, onde eu estou, cara? E, cara... Ai, meu Deus do céu. Papo vai, papo vem. Pega na mão, eu falei, vou partir pro beijo, cara. Chega, vou partir pro beijo. Aí, porra, quando você começa a caminhar, beijinho na mão, beijinho no ombro, beijinho na bochecha. Lá vai, Caco! Preparou, avançou, agora vai! Tá sozinho, sem marcação! No que eu fui beijar ela, calma, Caco, tá cedo. Eu, caralho. Eu, cara, pô, foi nada. Eu só queria provar isso aí, ver se esse batom é firme, né? Essas coisas. Eu dei aquela recuada. Engraçado que o Roberto, né, que grava Minuto com isso, sofreu essa noite, né?
Por quê?
Porque eu tava... Porra, eu tinha que compartilhar com alguém em tempo real, cara.
Ah, então, sim,
eu
entendi.
Eu mandava pra mensagem pro Roberto, aí, encontrei a BBB. Aí ele, caralho, e agora? Eu falei, vou pegar. Então eu mandei as mensagens, falei, vou pegar, é agora. Aí eu, caralho, tentei beijar, tomei um toco. Já beijei ombro, pescoço, mão, só não deixa a boca, que caralho é esse? Eu vou tentar de novo. Aí passava um tempo, né? Porra, e aí, oh, aqui mais um beijinho. Calma, cara. Ih, caralho, já sim. O avançar da hora, já tava umas histórias meio tristes, sabe? Já tinha falado de morte de animal de estimação.
Nossa, sabe? Senhora.
Lá você fica, ah, morte de parente, morte... Aí você, pô, acho que nem se eu quisesse eu levantava mais, Brian. Eu já tava meio assim, já tinha bebido. Não tem, acho que eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Aí eu falei, mandei aquele, então vamos embora. Vamos embora. Aí eu, porra, paguei a conta, porque eu sou um cavaleiro, né, cara? Paguei
a conta. Tá. Paguei... Pagou a conta dos dois.
Dos dois, me fudi,
tá,
né?
Tá.
Beleza, paguei a conta dos dois, porque eu não ia deixar ela ir embora também, falou que eu não, porra, né, cara? Mas ainda não tinha acabado, Brian. Existia, Joseph Klimber não desiste, né? Sabe como é que é?
Boa referência.
No final eu me ergui e falei assim, não, a gente vai até o final. Escada rolante, que é um ótimo momento dos casais, né?
Sim, sim.
Ela ali desceu de escada rolante, aquele abraço, nos abraçamos, ela me abraçou.
Tá.
Né? Não é só abraçar, ela me abraçou, tal, aquele olhar.
Sim, foi um abraço correspondido, então. Ao contrário do beijo, o abraço foi correspondido.
Tal, beijinho no pescoço, tal. Aí eu tento na boca de novo, ela desvia.
Putz.
Eu falei, cara, essa mulher tem bafo, alguma porra. Eu tô com bafo, que caralho é esse? Caralho. Ela desviou, oh, legal. Vamos embora, andando. Ela, caco, vou chamar um Uber. Eu falei, claro, chama aí. E fomos ali pra onde ficam os táxis, tá? Ela pediu Uber.
Uhum.
Eu falei, meu amigo, é o tudo ou nada. Vamos lá. Porra. Abracei. Mão na retaguarda, sabe? Quando o casal tá abraçado assim, cara.
Uhum.
Ponto de... Abraçado, eu falei, peguei. Não tem, cara, abraço de namorado. Não tem pra onde ir, sabe? Aí eu falei, fudeu, agora fudeu. Pelo menos a... né? Aí eu fui beijar ela. Caco, eu não te falei que eu me separei recente?
Ai.
Aí eu falei, aham. Ela, então, Caco, tem só um mês que eu me separei, ainda tá muito recente. Eu falei, minha filha, eu me separei ontem. Eu me separei ontem, então aqui tinha errado, tu tá pensando que um mês, mano? Ela falou, mas cada pessoa tem seu tempo, né, Caco?
Olha aí o que a gente tava falando.
É uma sabedoria. Eu falei, você tem toda a razão. E aí, levei ela até o Uber. Ela entrou, me mandou mensagem. Caco, adorei a noite. Foi ótimo, a gente se vê um dia. E eu digo pra todo mundo que minha primeira saída foi com a ex-BBB.
Isso foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Cacofonias. Lembrando que essa história foi contada originalmente no episódio 88 do Eu Tava Lá, chamado As Aventuras do Caco Solteiro, onde ele contou outras histórias de solteirice pós-casamento. Então, se você gostou dessa história aí, vai lá no episódio 88, que tem mais histórias legais. E no link aqui do post tem outras participações do Caco aqui no Eu Tava Lá, com outras histórias aí de diferentes áreas da vida, que ele conta sempre muito bem também. E aqui no link também tem desconto para você se matricular na Alura e aproveitar os mais de 1000 cursos que a plataforma oferece, todos através de uma assinatura só. alura.com.br/promoção/eu tava lá, o link direto. Você entrando por esse link garante um cupom aí de R$100 de desconto para começar a estudar na Alura agora mesmo e aproveitar tudo que a plataforma tem de melhor para ser um profissional ainda mais gabaritado aí na área que você já trabalha, ou então quem sabe começar um projeto novo aí para 2021, que se Deus quiser vai ser melhor do que 2020. Então alura.com.br/promoção/eu tava lá, aproveite o desconto de R$100 e a gente se vê no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.